E atrás dessa foto, eu escrevi uma dedicatória curta para o Oleg e para a Sophie. Eu não me lembro exatamente os dizeres, mas onde eu externava para eles que eu não sabia se eles tinham a real noção, que eu sabia que eles tinham a real noção do quanto o Kotick foi importante na minha carreira como fotógrafa. Mas que eu queria que eles tivessem também essa noção do quanto o Kotick foi importante na minha formação como pessoa.
Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. Bom, o episódio que começa na sequência é a parte final da conversa que eu tive com a designer e fotógrafa Maristela Colucci. Ela mora em Ilhabela e foi de lá que ela conversou comigo de forma virtual. E eu recomendo que, se por acaso você tenha perdido o Bate-Papo 1, que foi ao ar no domingo passado, escute aquele lá e depois volte aqui no Maré Sonora para ouvir o bate-papo de hoje. Tá muito legal essa série. Maristela tem uma trajetória muito legal, muito inspiradora na fotografia. E hoje continua contando um pouquinho coisas bem emocionantes que eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir. E um pouco de parte técnica, né, que eu fiquei com vontade de te perguntar. Quando você vai para um lugar como a Geórgia do Sul, quando você vai para um lugar como a Antártica, mais ao sul ainda, né? Que a Geórgia do Sul é uma ilha subantártica, né? Está um pouquinho ao norte e tal. Qual que é o teu pensamento assim em termos de equipamento fotográfico? O que que não pode faltar na sua mochila e como é que você lida com frio, com vento para garantir que não vai dar nenhum pepino com a sua câmera que você estiver lá naquela região super remota?
Olha, mais uma vez, né? Quando a gente foi para a Antártica, era tudo muito novo, né? Hoje em dia, imagina, 95, 96. Hoje em dia os equipamentos estão super mais adaptáveis ao frio. A gente está falando de uma era analógica, né? Eu optei, era realmente muito novo para mim trabalhar com aquela brancura toda da Antártica, né? Mais ainda do que a Geórgia do Sul, que é muito verde também. A Antártica, eu acho que previamente me assustou um pouco essa coisa do. Eu queria ter a latitude maior do filme. Então, eu fiz tudo em filme, eu não levei slide. Usei filme preto e branco e filme colorido. E eu fiz, na época eu era casada com um fotógrafo super MacGyver, assim, ele fez um packzinho de bateria que eu levava no meu corpo. Então tinha um fiozinho para minha câmera e a bateria eu levava no quentinho do meu corpo, para ela não acabar, muito rapidamente. E de resto, muitos filmes, né? Muita sílica, porque eu ia estar embarcada. A Sophie muitas vezes liberou o forno dela para a gente secar as sílicas. E quem hoje em dia, quem já começou na fotografia digital, não sei, nem se consegue compreender, né? Essa coisa de levar uma mala carregada de filmes. Falando em foto submarina, então, depender, né, das 36 poses de um filme. Eu muitas vezes desci com três câmeras, não só pela limitação de só 36 poses, mas porque bastava você estar com uma macro para passar a baleia, ou você estar só com a grande angular para você ver aquele micro-organismo que você sempre quis ver, né? E eu também. Num determinado momento, quis muito fotografar em preto e branco embaixo d'água. Então, a terceira câmera era sempre com filme preto e branco. Então, era aquela coisa de descer como uma árvore de Natal, né? Lotada de câmeras por todos os lados, mas acho que a Antártica foi isso. Eu tomei essa decisão de fazer tudo em filme, né? Que você tem uma latitude maior das altas luzes e baixas luzes do que o cromo, o slide, e tomar esse cuidado com a bateria. Já em 2011 eu voltei pela terceira vez à península, voltei pela segunda, né, à península, e já estava no digital e já nem tive essa preocupação com o frio, porque os equipamentos evoluíram, né?
É uma super diferença. Engraçado pensar, né, que tem gente que vai estar ouvindo que não realmente não é. Eu acompanhei que eu fiz jornalismo na PUC em Campinas e era a época que a gente revelava ainda em PB, fazia ampliação no estúdio escuro, tal. Era sensacional.
É.
Passei tardes e tardes na PUC lá de Campinas.
Sensacional, não é o
Muito.
dia a dia, né, da gente, mas ainda bem que ainda existe essa possibilidade, né, de você conseguir entrar num laboratório, porque é outra viagem, né, da fotografia.
Muito
Agora,
legal.
as limitações foram superadas, né, com essa coisa do digital. Muitas limitações, essa coisa de ir para expedições para lugares remotos e produzir, produzir, produzir e não fazer ideia do que está acontecendo, né? Porque podia, por exemplo, ter alguma coisa na câmera, principalmente na foto submarina, sabe? Um flash que não está sincronizado idealmente e você está ali 15 dias em abrolhos e volta e até chegar em São Paulo, até revelar os filmes. E já foi, né? O advento do digital é fantástico para as expedições, para muitas outras circunstâncias, mas para quando você está numa expedição em lugares remotos, e mais ainda falando em expedições como as do Beto, né? Que a gente tinha que suprir os patrocinadores de imagens, assessorias de imprensa, já está ali, né? Não é uma coisa que você volta e dali 15 dias você tem um material para compartilhar, né?
Tem uma coisa que eu acho muito legal na, você uma vez você me mandou uma mensagem, disse que tinha vários perfis, né, no Instagram. E tem um dos seus perfis que eu acho muito legal em particular, que você faz umas fotos assim. Acho que complementa o que você escreve com a imagem que você registra, né? Que fica uma brincadeira assim. Tem uma em particular que eu acho muito boa, uma que você, acho que não sei se é uma jaqueta jeans ou uma calça jeans, e aí você brinca com os ventos de furacão, de ciclone, não sei o que você brincou, assim, mar revolto, e aí é uma
Ah,
roupa
porque
assim.
eu tava com vários retalhos jeans aqui e eles estavam colocados assim em cima de uma mesa e tinha assim, olhei para aquilo e pensei num mar, né? Porque era aqueles retalhos com as bordinhas assim desfiadinhas, eles estavam meio embolados. E eu inicialmente eu gostei da luz que estava ali, estava uma luz interessante. E fui fotografar. E quando eu fui fotografar, eles estavam em cima acho que de uma poltrona e ficou no cantinho da foto, ficou um pedacinho da poltrona. Como se fosse uma canoa, uma proa de um barco, assim, né? Então, aí acho que eu pus uma legenda que falava que era enfrentando o mar revolto, enfim. Mas esse perfil que você está
Exato.
falando, acho que é o meu perfil pessoal, que na verdade é fechado, onde eu coloco essas crônicas imagéticas do dia a dia, assim. E eu gosto mesmo de fazer as. Mas eu sou a louca do Instagram, Marina, porque tenho muitos perfis, assim. Dá até uma canseira, porque eu tenho o Maristela Colucci, fotografia, que é o de fotografia profissional, que eu coloco os ensaios e tudo feito. Não que o resto não seja feito profissionalmente, mas o material que eu considero assim, profissional. Tenho Pura Ilha, que é um perfil da fotógrafa ambientalista, né? Então. É muito Ilhabela, ou Pura Ilha, e eu trago uma licença poética de vez em quando postar alguma coisa de ilhas pelo mundo. Aí,
Legal.
recentemente, eu ganhei um edital da Lei Aldir Blanc, Lei Emergencial da Pandemia, para tirar da gaveta um projeto que eu tinha há muitos anos. Quando a gente fez a pesquisa de fotos antigas de Ilhabela para o meu livro Ilhabela, onde cabiam ali duas ou três fotos antigas, eu percebi que esse tesouro existia, de fotos antigas da Ilhabela, e que esse tesouro estava se deteriorando em caixas nas casas de algumas famílias que ou são daqui ou que frequentaram aqui desde a década de 20, 30. E aí eu, naquela época, foi 2010, eu falei, um dia eu vou fazer um livro só com essas fotografias antigas. E na pandemia, aquela coisa, né? A gente passou a ter tempo de revirar gavetas e caixas e arquivos, e eu finalmente tirei aquela ideia só da cabeça e da gaveta e inscrevi num edital e fui contemplada. E não consegui ainda fazer o livro, porque a verba do edital não me permitia isso, mas ela já me permitiu fazer toda a pesquisa, entrevistar 30 famílias e fazer uma grande exposição fotográfica. A gente fez uma exposição aqui na Secretaria de Cultura da Ilhabela, com 70 imagens. E aí eu estou falando isso tudo porque é mais um perfil no Instagram, que é o perfil do projeto, que é um perfil bem interessante, que tem fotos. Eu fiz um recorte de 1900 até 1980. Porque 1980 mudou tudo, né? Não só mudou o fluxo do turismo aqui na Ilhabela, como também, coincidentemente, para o projeto, mudou a forma de se fazer fotografia, né? Já não era mais aquela coisa limitada que foi até 1980, então a gente resolveu parar em 1980. Então, esse é mais um perfil. E tem mais uns três ou quatro aí, porque eu sou casada com um ator, eu também sou produtora dele, agente dele, então tem da companhia de teatro, tem outros perfis aí.
E
Isso
uma
porque eu
coisa.
sou uma pessoa que gostaria de não de ser a analógica na vida, sabe? Não ficar nessa coisa de celular, mas é necessário.
Eu entro pro clube, então, se eu puder não ter, infelizmente não tem como, né? Como você falou, mas
Nossa,
que
seria tão
vontade.
bom, né? A gente poder desligar, assim, botar no airplane na hora que quiser, na vida. Enfim, a gente chega lá.
Sensacional. Eu fiquei pensando enquanto eu vi essas fotos desse perfil que você disse que não é aberto, mas putz, é muito legal. Eu fiquei pensando, você é daquelas pessoas que sempre tem uma câmera no banco do passageiro ou você usa bastante o celular para fazer essas fotos assim que você, sei lá, daquela foto que tem uma lambreta e você fala do estilo do sapato da pessoa que você fez o clique ali, aqui. Você,
Não,
como é que é teu estilo assim?
eu uso muito o celular mesmo. A partir dessas câmeras tão boas, né, dos celulares, eu deixei de ter. Essas crônicas diárias, eu já fazia antes do advento do celular. Eu sempre tinha uma snapshot assim comigo, sabe? Pequeninha. Sempre tive, principalmente na era digital, né? Que aí ficava mais nos arquivos mesmo, na época no site, eu acho que até tinha uma aba ali que era das snapshots, mas com o advento aí dos celulares com câmeras bem bacanas, eu passei a não ter essa câmera e eu estou sempre com o celular. E meu companheiro, que está muito comigo, fala aquela coisa que, né, não é novidade para ninguém, mas é aquela coisa de quem acompanha um fotógrafo e depois vê e fala, nossa, mas eu não vi isso, né? Porque possivelmente, a não ser que seja uma pessoa muito observadora, uma pessoa que não é fotógrafa, que não é designer, não olha para uma pilha de retalhos jeans em cima de uma poltrona e enxerga um mar revolto, né, Marina?
Não, você me fez lembrar até uma outra que você teve a sensibilidade de enxergar. Acho que é o mapa do Brasil, numas rachaduras do chão, assim, acho que o chão é que tá gasto, meio marrom, meio ocre, assim, uma cor. E aí tem
Tá.
a silhueta do Brasil. Assim, eu falei, nossa, sensacional essa foto, olha isso. Daí eu tinha visto o mapa do Brasil meio que, né, recorteado assim, e aí eu falei, nossa, que animal essa foto também, né? Que olho, né, de enxergar isso
Dessa
daí.
especificamente eu não tô lembrando, mas essas coisas assim, não é que nem que eu fico buscando, me puxa mesmo, sabe? E agora tá acontecendo uma coisa muito bacana. Eu há muitos anos eu tive vontade, tinha vontade de bordar sobre as minhas fotografias. Só que eu nunca bordei nada na vida e eu já queria já começar bordando, né, sobre fotografias, que é uma técnica um pouco diferente. E finalmente coisas da pandemia, né, da gente ter mais tempo. Eu comecei a bordar sobre fotografias. Ainda não bordo super bem, então eu comecei abordar lettering, assim, né? São frases, são fragmentos de músicas. E o que está acontecendo muito bacana é que eu já estou bordando, sei lá, acho que tem um ano, tem outro perfil no Instagram só com os bordados. E eu acho que já tem um ano. E o que está acontecendo, desde o primeiro mês que eu comecei a bordar, eu já estou fotografando, imaginando o bordado. Porque eu comecei a bordar em cima de fotos já. É muito em cima das fotos digitais, né? Das que eu faço, das digitais celular. Das que eu faço em celular. É muito em cima dessas crônicas do dia a dia. Mas aí já começou a ser o inverso, sabe? Ao invés de eu pegar ali no arquivo, essa aqui, casa com tal dizer, com tal música, já me vem. Eu vejo a cena, eu já componho. Porque eu sei o que eu vou bordar ali.
Que legal, esse eu não vi ainda, eu quero ver, eu vi só muito rapidamente esse outro perfil, mas que legal essa ideia, demais,
Esse
demais.
chama fotocostura.
Ah, eu vou colocar todos os links
Os
para os
perfis.
perfis, depois eu até confiro contigo para
Tá
não deixar
bom.
nenhum de lado na descrição do episódio. E eu queria, assim, para a gente encerrar, para não te alugar muito mais tempo, se você puder contar, assim, né, na verdade, dizer, assim, algum aprendizado ou um pensamento, assim, que você tem, por conta dessa experiência com a fotografia ligada ao mar, assim, o que isso trouxe para você como ser humano? Se você puder fazer uma análise, assim, para você, o que que isso te ensinou ao longo desses anos todos que você tem essa relação direta entre fotografia e mar?
Olha, se tiver tempo, eu tenho duas coisas para dizer sobre isso. Lá no início de carreira, como eu disse, eu tive essa infância regada a sítio, né? Uma educação muito pé no chão da minha família mesmo, e muito ligada com a natureza. A gente tinha essa coisa de trazer para São Paulo a colheita da horta quando ninguém falava em orgânicos, né? Então, isso já está muito assim dentro da minha casa, do meu âmbito familiar há muitos anos. Eu não consigo saber quem que nasceu primeiro, se foi a fotógrafa ou se foi a ambientalista. Eu acho que quando eu percebi que dentro da fotografia, que chegou tão cedo na minha vida, né, aos 13, 14 anos, esse interesse, quando eu percebi que eu não queria ser uma fotógrafa publicitária, eu venho de uma família de publicitários, era meio natural, que eu fosse para a fotografia publicitária, inclusive fiz dois ou três estágios em estúdio de fotografia, quando eu tinha 15, 16 anos, quando eu estava cursando a Pan-Americana, mas logo ficou muito claro que o que eu queria era estar na natureza, que eu queria viajar. E aí eu conheci eu ia falar na Ilha de Trindade, não foi na Ilha de Trindade, na Praia de Trindade, que eu frequentava quando eu era adolescente. Eu conheci um fotógrafo, biólogo, o Fausto Pires de Campos, que era presidente da Sociedade Brasileira de Defesa do Litoral Brasileiro, E ele estava começando a desenhar o projeto Alcatrazes, que você já deve ter ouvido falar, que foi um projeto fundado por 8 fotógrafos. No final das contas, eu acabei sendo uma das fundadoras do projeto, a convite do Fausto. A gente se conheceu assim na praia. E quando ele soube que eu fazia fotografia submarina, era meio que o que faltava nesses fotógrafos que estavam criando esse projeto, que era um projeto para estudar Alcatrazes, documentar Alcatrazes, para entrar nessa luta, naquela luta de fazer a Marinha do Brasil entender que o maior ninhau do Sudeste brasileiro não era o local mais adequado para se fazer treinamento de tiros. Então, isso começou em 1988, 89, e foram 30 anos de luta, né? A gente tem a Rebio Alcatrazes, assinada pelo governo Dilma recentemente. Então, entrar para o projeto Alcatrazes, para mim, foi uma. Finalmente, o meu apreço pela fotografia estava casado e atuante no meu ímpeto ambientalista, que eu nem sabia exatamente que existia, mas que estava ali, dentro da minha pessoa, sabe? Ainda a luta ambiental ainda era muito incipiente no Brasil. Nós estamos falando do final da década de 80, então não é como hoje alguém ser adolescente, tá começando uma profissão e querer ir pelo viés ambientalista, ou não precisa ser nem na profissão, você pode ser ativista ambiental sem estar conectado com a sua profissão, né? Então foi um casamento muito feliz ali da fotografia com a causa de Alcatrazes. Aquilo me fez um bem enorme de poder canalizar a força da fotografia, que hoje, depois de 30 anos de carreira, é algo que eu tenho como fundamental, a força da fotografia como instrumento para a preservação ambiental. E isso também é algo que permeou muito da minha carreira, mas chegou uma hora que isso não me bastava, só a questão de documentar esses locais, né? E aí uma história para outro papo nosso, que foi quando eu entrei, comecei a fazer os meus trabalhos autorais, que são aos quais eu me dedico mais hoje em dia. Mas enfim, vamos cortar e editar aqui. O outro viés uma outra resposta a essa sua pergunta, que eu falei tanto que eu já nem me lembro mais exatamente qual era a pergunta, mas foi o advento do Cotique na minha vida. Porque, na verdade, eu acho que eu vou me emocionar, porque o Cotique entrou na minha vida, eu tinha 20 anos. E eu, como vou ser repetitiva, eu já tinha tido essa educação dos meus pais, né? Muito muito pé no chão. Mas o Cotique me deu o contato e a convivência a bordo com o Oleg e a Sophie, me deram uma visão de buscar somente o necessário, sabe? Essa coisa de a bordo, que você otimiza os recursos e você está sempre ligado no que realmente é necessário, você escapa dos supérfluos e tudo mais. E aí eu digo que eu vou me emocionar porque em 2011, quando eu fui para a Antártica com o Cotique, eu levei de presente para o Oleg e para a Sophie uma foto lá de 1995. O Cotique tinha passado por um incêndio que aconteceu aqui na costa de Natal, tinha perdido muitas coisas, tinha perdido inclusive um álbum que eu acabei fazendo lá atrás e dando de presente para o Cotique. E eu resolvi pegar uma foto que agora me escapa qual era, Mas uma foto que representasse muito essa vida toda compartilhada a bordo e todas essas viagens. E atrás dessa foto, eu escrevi uma dedicatória curta para o Oleg e para a Sophie. Eu não me lembro exatamente os dizeres, mas onde eu externava para eles que eu não sabia se eles tinham a real noção. Que eu sabia que eles tinham a real noção do quanto o Kotick foi importante na minha carreira como fotógrafa. Mas que eu queria que eles tivessem também essa noção do quanto o Kotick foi importante na minha formação como pessoa. E aí, Marina, alguns anos depois, isso foi 2011. Eu acho que uns 4 anos depois, a Sophie me confidenciou. Eu entreguei a foto, eles adoraram a foto, sabe aquela coisa de ler de dedicatória depois? E eu também não fiquei ligada nisso. Mas 4 anos depois, a Sophie me diz, e isso vai entender mais quem conheceu o Oleg. A Sophie me disse que 2 vezes na vida, ela tinha visto o Oleg realmente emocionado.
olha.
E a segunda vez foi ao ler essa minha dedicatória.
Ah, que
Isso para
demais.
mim fechou um ciclo, assim, sabe? De realmente o que não só o Kotick, mas a vida no mar, a importância que tem o oceano na minha vida. Seja com o Kotick ou fora dele, mas muito representado pelas vivências a bordo desse veleiro e com essa família tão especial.
Ah, que demais, Maristela. Eu sou suspeita para falar dessa relação do mar, porque realmente esses aprendizados que a gente tem mudam a nossa cabeça, né? Mudam a nossa perspectiva e tolerância e um monte de coisa, né? Mudam para o bem, né? Muito legal te ouvir. Queria te agradecer demais. Foi um super prazer conversar contigo. Fico cada vez mais feliz aqui com o podcast que está juntando uma galera muito especial, muito querida. Super obrigada por topar conversar comigo aqui hoje.
Ah, que bom, eu que te agradeço, Marina. E vamos sim armar uma sessão ilhabelense.
Eu vou estar tá no. Agora, se a galera for ouvir, como fala isso? É um furo de reportagem. Eu estou indo para o Brasil dia 26 de. Chego dia 26 de novembro. Então,
Ah,
eu vou
que
ficar.
bacana.
Aí eu vou incomodar a galera um pouquinho. Você está na minha lista, então, de contatos queridos aí, que vai ser uma alegria.
Imagina, não é incômodo nenhum, é um prazer. Foi muito bom conversar com você.
Então, eu te aviso, mas vai ser sensacional esse encontro aí presencial com esse grupo que está se formando. Só tenho a agradecer, cada vez mais.
Que bom.
Bom, e assim a gente encerra esse bate-papo. Na semana que vem, ao meio-dia, domingo, eu volto com mais um programa aqui no Maré Sonora. E se você gostou e quer ser um apoiador ou apoiadora do podcast, é super fácil. Faça uma contribuição através do Pix podcastmariasonora@gmail.com. Não tem valor mínimo ou máximo, qualquer contribuição é muito, muito bem-vinda. Se você mora fora do Brasil, tem um link disponível na descrição do podcast de cada um dos episódios. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, que é o seguinte, @cafedoluiz. E eu volto no próximo domingo ao meio-dia com um novo bate-papo por aqui. Não se esquece de seguir o canal no seu tocador de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast ou então no YouTube. Se inscreve lá no canal, porque assim você fica sabendo toda vez que um episódio novo vai ao ar. Uma ótima semana e bons ventos!